Vamos lá, Morgana, bota aí para mim. A gente começou a falar no domingo passado, e é isso que Deus ele colocou no meu coração, a respeito também do que nós estamos tratando pela manhã, sobre nós arrumarmos, organizarmos a nossa vida, não é isso? Mas antes de eu começar, queridos, eu quero ler esse texto, eu li de manhã também, quero ler para você novamente, que é o texto que está lá em Atos, capítulo de número 2. Você conhece o texto? É o texto onde os discípulos eles são batizados com o Espírito Santo, mas é algo muito interessante que saltou ao coração do pastor Eli. Ontem, na reunião dos pastores, ele veio compartilhar isso com a gente. E é muito legal, né? Porque por isso que a palavra ela não pode ser só letra. Ela é importante, né, ser o logos, mas mais importante ainda é ela se tornar rema para cada um de nós. Então, Atos capítulo 2, Deus ministrou isso no coração do pastor Eli, ele compartilhou com a gente e realmente é maravilhoso. É algo simples que a gente passa batido, mas quando há a revelação do Espírito Santo faz toda a diferença. Então, perceba, fique atento aí ao que a gente vai ler. Atos 2, 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era a festa, uma das festas do povo de Israel. Então, ao cumprir-se esse dia, estavam, olha aí, e aí é que eu quero chamar a tua atenção para você grifar aí na tua Bíblia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja, queridos, o Espírito Santo não veio sobre a vida daquelas pessoas, porque eles estavam simplesmente, um estava ali, o outro estava lá não sei aonde, o outro estava acolá. Não, eles estavam, era um hábito, era um costume, eles estarem reunidos no mesmo lugar. E o que, que eu quero falar com você antes da gente começar esse tema, essa mensagem que Deus colocou no meu coração? Valorize a sua igreja. Valorize o tempo que você vem para estar aqui. Não faça aqui desse lugar um lugar que apenas eu sou um frequentador. Então, quando eu estou afim, quando não tem nada, quando dá vontade, quando não tem, ou se eu não tenho absolutamente nada para fazer, então, não, queridos, está muito claro. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí o Espírito Santo vem sobre aquela turma e você já conhece o resto da história. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Mas por quê? Porque existia uma cultura, existia um hábito, existia uma força de eles estarem reunidos no mesmo lugar. Então, se aqui é o lugar que Deus ele tem falado contigo e ministrado no teu coração, é aqui que você tem que estar e precisa estar. Não é para fazer número, não é para entrar numa contagem, mas é para você ser abençoado, ser edificado. Se você não esteve aqui, por exemplo, hoje pela manhã, rapaz, você perdeu uma ministração da parte do Espírito Santo. Olha, eu vou te falar um negócio. Maravilhosa. Sabe, uma palavra assim, sabe aquela exortação gostosa? Sabe, que o Espírito Santo está ali e fala: cara, vamos lá. Vamos mudar esse jeitão de viver a vida. Mas da forma dele, com o jeitinho dele, que só o Espírito Santo sabe fazer, que só ele sabe operar. Então foi maravilhoso, mas eu não venho, porque, pastor, de manhã e tal, eu tenho meu compromisso, eu tenho meu jeitão, eu tenho minha praia, eu tenho meu isso, meu aquilo. Gente, só antes da gente começar a mensagem, Jesus está voltando. Não espera o negócio ficar esquisito demais, porque pode ser que não haja mais tempo, Buscai ao Senhor enquanto se pode. Você pode achar, vai chegar uma época que não vai dar mais. E aí eu só lembro daquela turma, lá de Noé. Ih, começou a chover. Ih, começou a encher. Toque, 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 toque. Não teve. Não, calma aí, galera. Vocês escarneceram da minha vida durante 150 anos. Agora, calma aí, perfeitamente. Vamos aqui, vamos abrir. Deixa eu abrir a porta. Vamos lá, entra todo mundo agora. Ei, Deus é justo. Ele é misericordioso e ele está aí, com a misericórdia e a compaixão dele estendida. E está estendendo, e está estendendo, e está estendendo, e está estendendo. Mas, queridos, quando chegar a hora dessa trombeta tocar, da igreja subir, os mortos ressuscitarem primeiro, e nós estamos lá na glória juntamente com o Senhor, não vai ter mais jeito. Não adianta vir para a igreja, se reunir. Agora vamos ficar aqui, 24 horas buscando, se na época que nós tínhamos que fazer isso, a gente não fazia. Aí já é tarde demais. Ah, pastor, mas eu vi lá no Deixados para Trás. Aleluia, né? Que maravilha. Vamos, vai todo mundo para a igreja. Até o pastor que ficou. Aleluia, todo mundo buscando. É, buscando não sei lá o quê. Porque o Espírito Santo já cantou, já subiu. É? A igreja já subiu e vai ser só uma reunião como outra qualquer. Mas não permita que essas reuniões sejam para você algo comum, qualquer. É mais uma, eu já sei, eu conheço o texto. Melhor eu fazer isso ou fazer aquilo outro. Valorize a palavra de Deus. Valorize a sua igreja. Por isso esse tema, né? Há um tempo de espera. Mas a gente tem lido o texto, eu vou ler com vocês, que há um tempo determinado para todas as coisas. Ninguém aqui é contra valorizar a família, ninguém é contra lazer, ninguém é contra viajar, muito pelo contrário. Mas eu não posso sacrificar a palavra do meu Deus por conta disso. E aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é isso que o Espírito Santo tem falado e falou forte conosco hoje nesse dia, no nome de Jesus. Então vamos lá, gente, a gente vai continuar falando hoje sobre esse assunto, que é o tempo da espera, que ele precisa ser muito bem entendido, compreendido, né? A gente está vivendo, como eu já falei aqui, a respeito do final dos tempos, e o texto que a gente usou, né, no domingo passado como base é esse texto aqui, que a maioria de vocês conhece, mas que, né, tem tudo a ver, queridos, com o tema que nós estamos abordando, que é esse tempo da espera. Então veja lá, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, eu vou projetar ele na tela, tá bom? Para nós ganharmos tempo. E eu leio para você, mas você pode abrir a sua Bíblia, óbvio, né? E acompanhar a leitura também. Então, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que tudo, e eu deixei aí grifado, né? Que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí, querido, Salomão, numa sabedoria dada por Deus, né, ele coloca isso, ele ajeita isso de uma maneira perfeita, porque ele derruba qualquer tese, qualquer pensamento que a gente possa ter, né, de viver de uma maneira desequilibrada. É só família, 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 ou só lazer, 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 ou só... Não. Há tempo para todas as coisas. Mas eu quero falar para você, queridos, que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de nós buscarmos cada vez mais a face de Deus. Cada vez mais. Mas veja, verso 2, há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Verso 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, olha aí, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aí, queridos, nós falamos no nosso último encontro, semana passada, que esse é um dos grandes perigos que nós temos enfrentado hoje na nossa jornada cristã, porque nós somos uma geração e estamos vivendo numa geração que tem pressa, que tudo que precisa ser resolvido de maneira rápida, de tudo, né, tudo tem um prazo, tudo tem algo, né, em cima das nossas cabeças. E aí acaba se treinando, né, uma igreja e pessoas, né, que não estão preparadas com uma virtude chamada paciência, nem muito menos, né, pessoas disciplinadas em esperar. Nós vimos aqui, queridos, né, a tecnologia ela encurtou uma série de distâncias, que lá atrás, né, no passado, você vivia, não é isso? A gente vivia de acordo com aquilo que era proporcionado e oferecido. Eu até dei o exemplo, né, da questão de se fazer um trabalho, tinha que ser numa biblioteca, é isso? Tinha que se pegar vários livros e fazer pesquisa e aquela coisa toda. Hoje em dia, basta você ter qualquer eletrônico na tua mão que você, em 5 minutos, você faz uma pesquisa de 20 páginas. Está tudo lá, né, dessa maneira. Então, isso trouxe pressa. Isso trouxe uma velocidade. Isso trouxe nós estarmos vivendo debaixo de uma tirania de pressa. E esse tem sido o grande problema que nós enfrentamos hoje, porque a gente pega isso e coloca isso e joga isso no colo de Deus. Ei, Deus, como é que é? Não está ligando, está demorando. Cadê Deus? A minha comida? Cadê Deus? Como é que é? E aí nós falamos semana passada, né? Eu vi até que foi o post aí no nosso Instagram, que a pressa, ela não vai construir uma fé madura. Mas o que a pressa tem feito, né? O que é a questão de não saber esperar, não ter paciência, tem gerado cristãos, olha aí, ansiosos, tem gerado cristãos medrosos, tem gerado cristãos inseguros. Por quê? Porque tudo tem que ser resolvido do meu jeito, à minha maneira, na hora que eu quero, e Deus não... deixa eu te falar, Deus não vai trabalhar, Ele nunca trabalhou desse jeito. Se você acha que vai ser assim, olha, sinto te dizer que a maioria das vezes se tem um processo, se tem uma caminhada, se tem uma jornada, ok? E é por isso que hoje nós vamos ver que para que a gente possa ter uma vida, viver uma vida de maneira equilibrada, a gente precisa entender isso. E a gente vai falar sobre isso hoje e domingo que vem a gente volta a falar de novo. A gente precisa entender que fé e paciência precisam andar, precisam caminhar juntas. Não tem como desassociar uma coisa da outra. E eu vou te provar isso através da palavra de Deus, que Deus ele vê e ele enxerga dessa maneira. Uma coisa depende da outra. Né? A fé depende da paciência, a paciência depende da fé. Se eu não tenho paciência é porque eu não estou crendo. E se eu estou crendo, eu vou precisar exercer paciência. Não tem como uma coisa estar separada, queridos, da outra. Então veja só, Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12, eu leio para você na versão da NVI, olha o que, é que diz lá o autor aos Hebreus, ele fala, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão, ó, até o fim. Aleluia! Até o fim! É hoje, amanhã e depois. É dessa forma que Deus enxerga. Não adianta hoje eu estou bombando e amanhã eu estou caidinho. Não, é hoje, amanhã e depois. A prontidão é hoje, a prontidão tem que ser amanhã, a prontidão tem que ser depois. Para que isso? Para que vocês tenham a plena certeza da esperança, de modo de que vocês não se tornem negligentes, mas que vocês imitem aqueles, olha aí, ó, tá dizendo que a gente precisa imitar alguém, que a gente precisa imitar um estilo de viver, né, daqueles que viveram pela fé. Então veja, eu preciso imitar aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Então veja, existe um modo, existe um tempo, existe uma forma de eu poder ser abençoado, opa, mas eu vou ter que exercer fé e paciência. Não tem outra forma, exercer fé e paciência. Ó, vou chover no molhado com essa frase, ó, o esperar, a paciência está altamente ligado à nossa certeza. O esperar está altamente ligado à nossa fé. O ter paciência estará altamente ligado à nossa fé. E veja, eu não estou falando de paciência, sentimento. Porque essa hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Aliás, hoje eu tenho, deu 10 minutos na fila, ela já foi embora. Eu não estou falando de paciência, sentimento. Eu estou falando da paciência que é o fruto do Espírito Santo, que já está em você e em mim, em cada um de nós. Então, queridos, o mesmo valor que você e eu, a gente dá em viver pela fé, eu também preciso valorizar esse estilo de viver de maneira, o quê? Paciente, né? De paciência. Não dá para ficar, não é isso? No desequilíbrio, como eu já falei anteriormente. É igual aquele camarada que malha, né? Os malhadores aí de plantão. Se você malhar só um lado do corpo, cara, você vai ficar meio torto, não é isso? Ou então aquela galera, né? Que só malha da cintura para cima. Aí o cara tá aqui, tá. Aí aqui ele tem dois palitos de fósforo, né? Que a perna do cara é dois. Dois cambitos. Não é isso, Rádia? O cara só malha da cintura para cima. Aleluia. Aí a perna. É isso? Tá desequilibrado. Olha aí. Tá desequilibrado. Tá cuidando de uma parte, tá deixando outra parte que é importante de lado. Fé e paciência, queridos, andam juntos. Se eu for tentar operar em fé sem eu exercer paciência ou vice-versa, não é isso? É como se a gente pegasse aí aquele famoso barco, né? Com os dois remos e a gente só remasse, né? Eu sou experiente nisso, vou aqui dar o meu testemunho, meu simples e amado testemunho, querendo impressionar essa garota aí, lá em São Lourenço, entrei no barco, vem comigo. Marinha do Brasil, Fuzileiros Navais. Aleluia. Maravilha. Só que eu só estava remando com um braço só. E aí o que, que aconteceu? Só rodava, não saía do lugar. E ela perguntando, mas o que está acontecendo? E eu assim, rapaz, falei, rapaz, o que está acontecendo? Por que será, né? Aí uma outra menina que estava com a gente falou assim, eu acho que você precisa usar os dois remos. Aí eu falei, ih, é verdade. E não é que quando eu comecei a usar os dois remos, o barco, ó, ele foi para frente, ele andou. A nossa vida é da mesma maneira. Se eu quero ver as coisas acontecerem na minha vida, o cumprimento das promessas de Deus na minha vida, se eu quero ver essa ação vitoriosa de Jesus Cristo, do Espírito Santo nas nossas vidas, eu preciso estar com ó, esses dois remos aí, ó, remando de maneira coordenada, mas os dois sendo utilizados da mesma maneira. Então, queridos, guarda isso nessa noite também, ó. Se a minha paciência acabar, vai acabar a minha fé. E se a minha fé acabar, a paciência já foi embora faz tempo. Quando eu deixo de esperar, quando eu largo, quando eu abro mão, significa dizer que eu não estou crendo mais. E aí veja, né? E talvez esse não seja o nosso maior problema, o fato de nós exercermos fé. Mas talvez o nosso maior problema seja nós sustentarmos essa fé, o que nós temos crido, e eu estava falando com o pastor Leandro isso lá em cima, ele comigo, da gente sustentar a nossa fé o quê? Até o final. Esse é o grande problema do cristão. Porque a gente começa crendo, entusiasmado e tal, mas não aconteceu hoje. E também não aconteceu amanhã. Ah, então, olha aí, não funciona. Ah, então eu vou meter o pé. Ah, queridos, quando esse tempo de espera ele é negligenciado por nós, a fé foi embora, tudo foi embora, você abriu mão do teu milagre, daquilo que Deus ele queria entregar na tua vida. Veja aí esse outro texto, olha aí, Hebreus, continuando aí no capítulo 6, só que agora no verso do verso 13 ao verso 15. Acompanha aí a leitura, está aí na tela. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim obteve Abraão a promessa. Diga amém. Diga amém. Tem um amém aí, eu ouvi um amém perdido aí no meio. Não, queridos. Abraão, ele só obteve a promessa depois de esperar o quê? Com paciência. Não bastou só que Abraão cresce, mas além de Abraão ter que crer, ele teve que esperar com paciência. Veja que há uma diferença, queridos. Ser paciente não tem a ver com espera. Há uma forma de esperar. Há um tempo de esperar, há uma maneira de se esperar. E Abraão teve que ver a promessa se cumprir depois de esperar com paciência. Aí sim, ele obteve a promessa. E aí, vou te falar, você quer uma definição aí bíblica do que é paciência? Então, tá aí. Porque às vezes, pelo mundo, a pessoa ser paciente parece que é aquela pessoa que é inerte, né? Que é aquela pessoa molenga, que é aquela pessoa que está ali sentado, que não faz nada. Opa! Paciência, no aspecto bíblico, significa ser constante. Aquele que é paciente é constante. Aquele que é paciente, ele é o mesmo durante todo o tempo de espera. Constante de que maneira? Estou crendo, estou declarando, estou confiando, estou todo quebrado, está doendo, mas eu estou declarando, sou curado. Pelo sangue de Jesus, eu sou curado. Aleluia! É! Isso é ser paciente, é continuar crendo. Esperando durante todo esse tempo desse processo. Porque, queridos, olha só, quando nós enfrentamos qualquer enfermidade, pode ter certeza que a área que o inferno mais atua não é nem na área física onde ele está perturbando, é na tua mente. Para dizer assim, você vai morrer, hein? Ih, já era, hein? Ih, ó, não tem mais jeito, hein? Por que as pessoas, muitas delas, muitas mesmo, saudáveis, sem comorbidade, sem nada, teve Covid e partiram. Porque, ó, o ataque foi na mente. Eu sei porque eu fui atacado. Quando eu tive, eu fui atacado. O inferno veio logo para dizer, ih, ó, Rapaz, vai deixar tua mulher e tuas filhas aí sozinha, rapaz. Ih, já era, hein? Já foi, hein? Ih, é mente. É ataque na mente. Mas aquele que espera no Senhor, aleluia, esse é constante. Constante na palavra. Constante em declarar. Constante em rechaçar o poder das trevas. Ei, rapaz, pra cima de mim não, cara. Sai fora! Sai fora! Como diz o pastor Hélio, safado! Sai fora! Aqui na minha vida, no meu corpo, na minha casa, tu não vai ficar. Ei, sai para lá! Então, queridos, eu já falei isso aqui, acho que num culto de quarta-feira, eu volto a repetir para você, paciência não é somente o tempo da espera, mas a atitude durante esse tempo de espera. Qual é a atitude que nós estamos tendo? E a gente pode ter várias atitudes, hein, durante esse tempo da espera. A gente pode ficar inerte, a gente pode simplesmente não fazer nada, a gente pode, né, durante o tempo da espera, reclamar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Ei, o tempo da espera, a paciência tem a ver com a atitude durante esse tempo. Qual é a atitude que eu e você nós temos tendo durante aquilo que Deus ele já prometeu, ele já entregou para você? Qual tem sido a atitude? A atitude tem sido reclamar? A atitude tem feito, está demorando? Como é que é? Qual tem sido a nossa atitude, queridos? Isso vai fazer a diferença. Isso vai ser um divisor, se eu vou receber ou se eu não vou receber. Se aquilo que você tem esperado, se aquilo que Deus ele já prometeu para você, cara, continue crendo, continue esperando, continue confiando, continue sendo paciente. Agora, tenha a atitude de se posicionar em fé, em acreditar, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, queridos, eu quero nessa noite te mostrar que paciência se desenvolve. Paciência se desenvolve. E a gente precisa aprender a exercer essa paciência nas coisas que nós estamos enfrentando. De repente é no teu trabalho. De repente é dentro da tua casa. De repente, sei lá. Mas todos nós aqui, se eu pedisse para você levantar a mão, certamente você, assim como eu, você está esperando alguma coisa acontecer da parte do Senhor. É verdade? Levanta a sua mão aí. Levanta aí que eu quero ver. Vamos lá. Pastor, eu estou esperando algo da parte de Deus. Levanta aí a sua mão. É todos nós. Se não é o seu caso, meu querido, no final o pastor Leandro orará por você, aleluia. E você já sabe qual é a oração que ele vai fazer pela tua vida, aleluia. Você já está em outra órbita. Mas todos nós, né? E paciência a gente desenvolve. Paciência é desenvolvida, é aprendida. Então veja só, eu quero te mostrar três coisas. A primeira delas é essa aqui. Paciência, ela é desenvolvida como resultado o quê? De um propósito que eu estou seguindo, que eu estou crendo, que eu estou perseguindo, que eu não abro mão. Ei, você está abrindo mão da tua casa? Você está abrindo mão da tua parentela? Você está abrindo mão da tua vitória? Não pode abrir de jeito nenhum. Ei, mas para isso, queridos, nós precisamos ter uma visão. A gente precisa alimentar essa visão. Você quer passar num concurso? Alimenta. Se veja, por exemplo, se for um concurso público de Polícia Federal, de militar, se veja fardado. Imagina, porque assim como o homem imagina, assim ele é. Então imagina, cara. Segue esse propósito. Seja uma pessoa determinada, obstinada. Mas não é porque você é teimoso, não. Mas é porque você crê. Porque Deus está contigo. Então eu preciso, queridos, desenvolver paciência nesse propósito aí que Deus ele já me deu. Mas essa visão ela precisa ser cultivada. Olha aí o que está escrito em Provérbios 29:18, a primeira parte. Aonde não existe visão, o que acontece? O povo perece. Aonde não existe visão, eu largo, eu abandono. Aonde não existe uma visão, queridos, eu largo, eu desisto. E essa visão da parte de Deus, ela precisa estar sempre sendo alimentada no nosso coração. Ela precisa estar sempre sendo perseguida. É assim que acontece, inclusive, secularmente, queridos. Secularmente já perceberam que a melhor definição que pode se achar para uma pessoa que é bem-sucedida, para dizer assim, poxa, esse camarada aí, ele tem uma vida de sucesso. A melhor e a maior definição é, esse cara é bem-sucedido porque ele não desiste. Não é nem porque ele tenha só habilidades, estudos, dons, talentos, não. Esse cara é bem-sucedido porque ele não desiste. Esse cara é bem-sucedido porque aquilo que ele começa, ele termina. Ah, queridos, eu aprendi isso desde muito cedo. Que aquilo que eu começo, Deus mandou iniciar, eu vou até o final. E vamos embora. É Ele que... Vamos embora, vamos até o final. Vamos embora. Vamos lá, vamos nessa. Não dá para ficar no meio do caminho, não. E a gente tem o exemplo, queridos, do nosso próprio Deus, do nosso próprio Senhor Jesus. Hoje você está aqui, sabe por quê? Porque Jesus, ele foi muito bem sucedido. Sabe por quê? Porque ele não desistiu nem de mim, nem de você. Uhul! É! Ele não desistiu nem de mim, nem de você. Por isso a gente pode dizer assim, cara, a vida de Jesus é um sucesso? É um sucesso. E não é um sucesso porque ele curou, ele ressuscitou mortos. Não, a vida de Jesus é um sucesso porque aquilo que ele iniciou, ele completou. Por isso está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar. Aleluia! Jesus é o nosso exemplo de um homem que viveu sobre a face da terra bem-sucedido. Sabe por quê? Porque ele não desistiu nem de mim e nem de você. Aleluia! Ele nos amou primeiro, queridos, e esse amor é o seu verdadeiro propósito. Esse era o propósito que Jesus perseguia, amar as pessoas, salvar as pessoas, curar as pessoas. E para que isso pudesse acontecer, ele precisava permanecer firme, crendo, e ele fez isso até o final. Então veja, queridos, olha só, uma grande razão, anote isso aí, uma grande razão porque nós não desenvolvemos essa atitude de nós sermos pacientes é porque muitas vezes nós não estabelecemos um propósito a ser seguido. Ah, pastor, eu estou só vivendo. Ah, pastor, eu estou cantando aquela música que aquela menina lá do cabelo, né, que deixando a vida me levar. É isso? Deixa a vida me levar. Rapaz, estabeleça um propósito. Tenha propósitos para serem seguidos, porque aí, cada um deles, ó, você vai ter esse tempo de espera, essa paciência maravilhosa, essa atitude em alta. Porque você, queridos, tem algo que você já estabeleceu e que você não abre mão. Eu não abro mão. Aleluia. Eu não abro mão do seu Carlos. Aleluia. Só parte dessa terra salvo. Aleluia. E eu já estabeleci isso diante de Deus e está estabelecido e eu não perco essa visão por nada. Ah, mas já tem 40 anos que você está nessa espera. Pode levar o tempo que for. Pode levar o tempo que for, mas aleluia, a certeza da salvação não sai do meu coração em relação à vida deles. Aleluia. Então, queridos, olha só, guarda isso nessa noite. Cada promessa de Deus é um alvo, é um propósito a ser seguido. Então, se Deus ele já te fez promessas, siga essa promessa. Não abra mão dessa promessa. Não deixe que ela caia, né? Não deixe que ela apague, que ela saia da tua mente ou do teu coração. Não, cada promessa que Deus ele concede e faz é um alvo, é um propósito. Não abra mão. Não entregue, não desista, não fique pelo meio do caminho. Por isso a atitude durante esse tempo de espera é tão importante. E nós precisamos, cada um de nós, desenvolver essa paciência que caminha junto com a nossa fé. A segunda coisa importante, queridos, para que a gente possa desenvolver aí esse processo de desenvolvimento da nossa paciência, da nossa crença, paciência é desenvolvida como resultado do tamanho da confiança que eu e você nós colocamos em Deus e na sua palavra. Eu vou desenvolver paciência no dia em que eu começo, de fato, a acreditar naquilo que Deus ele diz na sua palavra. Aleluia! Aleluia! Por isso o escritor aos Hebreus, você conhece o texto lá em Hebreus 10, verso 35 e 36, ele diz, não abandoneis, portanto, o quê? O que ele fala para a gente não abandonar? O quê? A nossa confiança. É isso que ele fala lá em Hebreus 10, 35. Ó, não abandona a tua confiança, não. Porque essa tua confiança, ela tem uma grande recompensa. Ela tem um grande galardão. Mas, ó, ele fala lá no verso 26. Mas, com efeito, tendes necessidade de perseverança, de paciência, de espera. Para que você, né, continue firme, confiando em Deus e na sua palavra, você precisa, eu preciso, nós precisamos viver com perseverança, com paciência, né, sabendo que esse tempo da espera, queridos, né, vai acontecer e a vontade de Deus ela vai prevalecer na nossa vida. Então veja, ó, uma definição bem legal de confiança. Confiança em Deus é simplesmente a certeza de que Deus e a sua palavra não falham. Não falham, jamais falhará. Pode acontecer o que for. Ela não falha, Deus não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele abriu a boca para declarar e para dizer, não vai falhar. E ninguém pode revogar a tua bênção, nem o inferno. Ninguém pode revogar aquilo que ele prometeu. Ninguém pode revogar aquilo que ele já te prometeu. Ah, pastor, mas o que que ele prometeu? Olha aí. Vamos lá. É Bíblia. Bíblia eu só não abro e vejo durante domingo os cultos, não. É todos os dias. Para que eu possa entender e saber qual é a vontade de Deus. Opa, que promessa é essa que não falha? Promessa que não falha é que se eu crer, toda a minha casa vai ser salva. Então isso não falha. Isso não falha. Ah, pastor, mas o cara está pior. Deixa ele pior lá para o lado lá dele. Esquenta a tua cabeça, não. Continue crendo, continue declarando, continue confiando que a promessa de Deus, ela não falha. Ela não falha. E aí, queridos, você sabe disso, no natural é assim que acontece. Essa relação de confiança, ela não se estabelece de um dia para a noite. Essa confiança que a gente deposita em Deus, ela vai se tornar cada vez mais alta na nossa vida, quanto mais eu me relaciono com a pessoa do Espírito Santo. Estou me relacionando com ele todo dia, essa confiança e essa consciência dessa confiança está em alta. Estou tendo comunhão com Deus? Estou ouvindo a sua palavra? Estou recebendo? Beleza, essa confiança só aumenta. Por quê? Porque eu estou tendo um relacionamento. Naturalmente é isso que acontece. Você não confia em alguém da noite para do dia para a noite. Você precisa de quê? De tempo de caminhada, junto, de relacionamento. E aí, né, você vai estabelecendo, né, parâmetros importantes de confiança. E aí quando você confia em alguém, porque você já conviveu, né, tempo suficiente falando de uma pessoa, cara, você estabelece uma relação de confiança. Ah, pastor, mas eu já fui traído nisso. Claro, é homem. O homem é falho. Mas Deus não? Então, cara, aumente esse grau de confiança, de relacionamento em Deus e na sua palavra. Porque aquilo que Deus ele falou e ele está falando agora no teu coração não falha. E por último, queridos, a terceira coisa importante na questão de nós desenvolvermos a nossa paciência é que, olha só, paciência sempre será desenvolvida como resultado de uma expectativa. É por isso que a gente fala. Pastor Leandro hoje mesmo falou. Cara, está vindo para o culto? Qual a expectativa que você traz no teu coração? Ah, cara, se eu estou vindo para a igreja, eu estou vindo sem expectativa. Não é isso? No corinho lá que a mulher do cabelo de fogo cantava. Algo bom há de acontecer. Algo bom Deus tem para nós reunidos aqui. Para louvar ao Senhor. Então a expectativa é o quê? Que algo bom vai acontecer. Agora se eu entro aqui porque eu vou sentar e tal, vou ouvir ar-condicionado, beleza, bato um papo, converso, e eu venho, entro e saio, entro e não gera uma expectativa no meu coração? Rapaz, como é que eu vou desenvolver paciência? Porque paciência vai ser esse resultado da expectativa de as coisas que virão para frente na minha vida, queridos. Ah, já está tudo providenciado da parte de Deus. É um futuro maravilhoso. Por que que ele é maravilhoso? Porque tem a ver comigo? Não! Porque tem a ver com ele! Tem tudo a ver com ele! Por isso é maravilhoso! Porque tem a ver com Deus. Se tivesse a ver com cada um de nós, ih, rapaz, o futuro ia ser brabo. Ia ser ruim a beça. Agora, como tem a ver com ele, o futuro é sempre bom. Aleluia! Por isso está escrito, olha aí, Provérbios 23, 18, porque deveras haverá um bom futuro. Ei, em Deus. E deixa eu te falar, não será frustrada a tua esperança. É. Está escrito, o futuro é bom. Pastor, mas é guerra, está comendo solto, é drone para lá e tal, e bomba e tal, e míssil. Cara, o nosso futuro é bom. Porque não vai ser frustrada nem a minha e nem a tua esperança. Você está crendo? Você está esperando em Deus? Você está tendo paciência? Expectativa tem uma definição de que é aquilo que eu estou esperando e tenho a convicção de que já aconteceu. Olha aí, é fé. É fé pura. Oh, é a certeza de coisas que se esperam. Aleluia. Então, ter essa expectativa em Deus, em alta, opa, vai acontecer, aleluia. Agora, isso precisa acontecer e brotar no nosso coração. Porque se for da nossa mente, queridos, a expectativa vai ser sempre o quê? Para baixo. Não dá. Olha como é que está o mundo. Olha como é que está o Rio de Janeiro. Olha como é que está isso. Olha como é que está aquilo outro. E aí a minha mente vai sendo bombardeada e vai abafando a voz do coração. De um coração que precisa estar cheio para que a minha boca possa declarar a palavra. O coração fala, aleluia, a boca fala do que está cheio e o coração vai se encher daquilo que a minha boca declara, do que a minha boca fala. E o que, que eu tenho falado? O que, que eu tenho enchido o meu coração? Olha aí, de novo, já usei esse texto, domingo passado, Salmo 27, 14, na versão da Bíblia Viva, diz assim, olha, seja paciente e espera pela ação do Senhor. Ah, pastor, mas eu não gosto de esperar. No natural, ninguém gosta. Nós falamos isso domingo passado, né? Fizemos aqui a pesquisa. E aí? Quem é que gosta de esperar e levanta sua mão? Ninguém levantou porque ninguém gosta. No natural, ninguém gosta de esperar. Mas, ei, na minha vida espiritual, na minha confiança em Deus, isso é fundamental, queridos, para que eu possa ver a manifestação do poder de Deus na minha vida. Então, ó, seja paciente e espere pela ação do Senhor. Seja valente, encha o teu coração de coragem. E aí, mais uma vez, o salmista diz, olha, espere com confiança no Senhor. Então, veja, nós já estamos terminando aí, músicos, aleluia. Ó, agir com paciência, e nós já falamos aqui, ó, é uma atitude. Ei, paciência não é ficar sentadão lá, né? Não, paciência é uma atitude. Então, agir com paciência é ter a capacidade de nós enxergarmos as coisas pelo final. Para de ficar olhando só para agora. Tem a mesma visão que Deus tem. Ele tem a visão de tudo pronto, tudo resolvido. É a visão pelo final. É nós vermos as situações da nossa vida já resolvidas pelo Senhor. Então, tenha essa visão. Tenha essa capacidade. Gere essa expectativa. De que tudo, querido, já está pronto. E uma frase que você conhece, né, e nós conhecemos, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Guarde isso no teu coração, o melhor de Deus. Ele sempre está por vir. Nunca ache que o que você está vivendo agora é o melhor. O melhor, ele sempre vai estar adiante. Mas eu preciso plantar hoje. Mas eu preciso crer hoje. Eu preciso ter paciência hoje. Eu preciso esperar hoje. A minha atitude tem que estar alinhada com a palavra de Deus. A minha atitude de espera tem que ser uma atitude pró-palavra e não contra a palavra. Ah, tá demorando. Como é que é? E aí? Que Deus faz nada? Olha o que, que eu estou passando. Olha aí. Olha isso. Olha aquilo outro. Cara, o melhor de Deus sempre está por vir. Sabe por quê? Fique de pé. Olha aí. E a gente termina com essa frase que nós falamos semana passada. O tempo de Deus, ele é sempre melhor que o nosso. Aleluia! O tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. Então guarda isso no fundo do teu coração. Que aquilo que você está esperando acontecer na tua vida, querido, saiba esperar nesse Kairos de Deus, que é o tempo dele, que é melhor do que o Cronos, mas é muito melhor do que o Cronos, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo que nos domina como seres humanos. Fique com o tempo de Deus. Fique com o tempo dele, não fique com o seu tempo. E saiba, você não vai embora da face da terra até Deus cumprir cada um dos seus propósitos na tua vida. Aleluia.